entrar, vamos. Aí você faz alguma coisa aí para Deus ver que você está orando, né? Levanta a voz, levanta a mão. Vamos orar, vamos tudo, vamos agradecer tudo que for necessário. Vamos orar pelos enfermos. É, tem uma pessoa que nos pediu oração, enferma. Tem pessoas que estão em tratamento. Né, tem pessoas que estão no leito da enfermidade, né, tem pessoas que estão se recuperando, que tem outros problemas, alguns problemas de vícios, né, problemas de dependência, seja ela do que for, né, nós podemos orar, pedir a Deus para nos dar a libertação, que isso é uma libertação. Você precisa, as nossas orações, se a pessoa estiver ligada à sua família, à sua casa, né, principalmente, porque você com certeza tem um peso maior por ela, tem um sentimento maior se a pessoa está ligada à sua casa, à sua família. Ore por ela, ore pela sua casa. Vamos, cada um de nós, cada um dos pais que estão aqui, né, entender que com o inimigo não se brinca. Com Deus não se brinca. Imagine então com o inimigo. Nós não podemos dar lugar ao diabo. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, ao inimigo. Amém? Então, ore pela sua casa, pela sua família. Não espera acontecer. Não espera a coisa acontecer para poder pedir a oração. Não espera acontecer para tomar a providência. Podemos orar pedindo que Deus abençoe as nossas casas, que Deus guie os nossos feridos, que Deus abençoe os nossos doentes, né? Que as nossas casas sejam unidas, tenha uma só fé, um só espírito. Que Deus possa eliminar do nosso meio todo espírito que é contra, que é contrário, né, que faz oposição à nossa fé. Que saia do meio de nós aquele espírito, né, que faz oposição, que é contra a nossa fé. Amém, Jesus. Senhor, nós oramos, nós pedimos, nós invocamos ao Senhor. Só o Senhor pode nos unir, só o Senhor pode tirar os nossos pecados, só o Senhor pode nos convencer de erros, de falta. Só o Senhor pode, Jesus, tirar toda divisão, toda contenda, toda inimizade que existe ou que possa existir com a igreja, com as famílias, com as casas, com os lares. Nós pedimos ajuda do Senhor. Nós pedimos, Pai, providência do Senhor. Pedimos que o Senhor recupere, Senhor Deus, todos aqueles que estão doentes, os dependentes de coisas, dependentes de bebidas, drogas, remédios, todos aqueles, ó Deus, que estão em tratamento, em recuperação. Pedimos a bênção do Senhor para as nossas vidas. Pedimos a bênção do Senhor, Jesus, para as nossas casas. Pedimos, Pai, que o Senhor realmente nos visite. Que o Senhor nos visite, Senhor. Venha tocar em o nosso coração. Venha fazer de nós filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Que nós aprendamos com a tua palavra em quem nós podemos confiar, em a quem nós devemos pedir ajuda. Que nós possamos, ó Deus, realmente colocar no Senhor a nossa esperança, a esperança, Senhor Deus, das nossas vidas, a esperança, Senhor Deus, de que nós sejamos amigos de Deus, amigos uns dos outros, dispostos a fazer a obra do Senhor, servir ao Senhor, pensar no amor, na caridade, na bem-aventurança, na fraternidade entre os irmãos, entre a igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Jesus. O reino do Senhor está perto. O reino do Senhor está pronto. A vida eterna, as promessas de Deus, é para a sua igreja. É para o seu povo. E o reino do Senhor, Deus, será para nós, para aqueles, ó Deus, que creram, para aqueles que confiaram, que esperaram, Senhor Deus, pelo Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Rogamos ao Senhor, Jesus. Ao mesmo tempo, Pai, que nós colocamos, pedindo ao Senhor misericordiosamente pelos doentes, pela recuperação dos doentes, pela cura de doenças incuráveis, pela cura, Senhor Deus, de doenças que nos maltratam, que nos escravizam, de males que só o Senhor, Jesus, pode curar, de libertação espiritual, demônios, espíritos que nos perturbam diariamente. Rogamos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Jesus. Seja presente, Senhor, no nosso meio. Esteja conosco, Pai, com cada um de nós, ouvindo, escutando o nosso clamor, a nossa oração. Oração, Senhor Deus, que não sai só dos lábios, não. Oração que vem de dentro do nosso coração. Oração, ó Deus, que é capaz de agradecer o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Pela alegria, Senhor Deus, realmente de fazer parte dessa casa, desse povo, fazer parte, Senhor Deus, de irmãos que pela humildade, que pela compreensão de cada um, sabe, Senhor Deus, como se portar, sabe como estar diante de Deus. Pedimos, Pai, pela misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ponha na nossa boca a oração. Ponha no nosso coração, Senhor Deus, as palavras que nós devemos falar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, tem compaixão de nós. Aleluia, Senhor. Oh Deus, a sua casa seria chamada casa de oração. O seu povo sabe orar. O seu povo sabe a quem pedir ajuda. O seu povo sabe levantar os olhos para os montes, sabe de onde vem o socorro. O Senhor, nós sabemos, Senhor Deus, quem é que realmente pode nos ajudar. Somos a casa de oração. Nós pedimos por amor do teu nome, Jesus. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém. Espírito do Senhor que está sobre nós, que foi colocado pelo Senhor, e as palavras, Senhor, que foram colocadas em nossas bocas, as palavras do Senhor que estão em nossas bocas, e o Espírito que está sobre a igreja, que está sobre nós, sobre cada um de nós, Jesus. O Espírito do Senhor, Jesus, se pode, Deus, mudar o ambiente, que pode, ó Deus, tocar os corações, quebrantar os nossos corações. O Espírito do Senhor Jesus, que pode nos abraçar, nos consolar e nos aliviar e nos libertar, Jesus. O Espírito do Senhor, meu Deus, de santidade, de pureza e de justiça, que pode, sabe onde está realmente as nossas falhas, os nossos problemas, as nossas iniquidades, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Esteja sobre nós. Esteja sobre a sua igreja, Senhor. Permaneça sobre nós como o Senhor nos prometeu. Que estaria sobre nós. O Espírito do Senhor. Espírito de Deus, o Espírito que sabe amar, que sabe padecer, o Espírito que tem sabedoria, o Espírito que é poderoso, o Espírito que é forte na batalha, na guerra. Oh, amém, Jesus, amém, amém. Amém.
Quero andar em qualquer lugar, tua presença me encanta.
Me encanta e me tenho da força pra seguir. Quero tua unção pra prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua palavra me alimenta e me dá força pra seguir. Meu maior desejo é ser livre em ti, e nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. Meu maior desejo é ser livre em ti, e nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. O meu maior desejo é ser livre em ti, e nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. O meu maior desejo é ser livre em ti, que nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. Quero tua unção pra prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua presença me encanta e me dá força pra seguir. Quero tua unção pra prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua palavra me alimenta e me dá força pra seguir. O meu maior desejo é ser livre em ti. Que nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. O meu maior desejo é ser livre em ti. Que nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. viver para ti, somente para ti, Senhor.
Amém. Amém. Podemos sentar.
Senhor.
Amém. Amém. Antes, eu gostaria de agradecer à igreja mais uma vez, né? Agradecer à igreja. A igreja é uma bênção, né? A gente não sabe, gostaríamos de saber. Mas eu creio que um percentual bem grande do nosso meio tem sido uma bênção para a igreja, né? Uma bênção para nós mesmos. Estou me referindo aos casamentos, né? Aos casamentos. O esforço que fizeram aqui os meninos do avô, o Elderson, com os demais, durante muito tempo, muitos dias, vindo aqui todos os dias, fazer ensaio, quase todos os dias, né, Wendel? Né? Ensaiar. Quando não é o Toninho, é o Elderson. Quando não é o Elderson, é o Toninho. E tudo isso é feito com muito carinho, etc. E de graça, né? O que é mais importante para os casais, por exemplo, a família, é que o preço hoje dessas coisas é muito grande. Fazer um casamento, a família que vai casar uma filha hoje, não é fácil, não. E a gente... Muitos têm ajudado. Muitos têm feito, e a gente observa que é feito com carinho, com amor. Antes de ontem, eu cheguei aqui, estava tudo limpinho, né? Tudo arrumado, preparado para receber o casamento, para se arrumar, colocar os bancos, tirar para fora, limpar, lavar. Tudo é feito. E nós não temos funcionários para essas coisas. Quem faz é a igreja. A gente não tem funcionário para essas coisas. Nós temos 2 ou 3 funcionários aqui e o resto é a igreja. Então eu agradeço e peço até a compreensão de todos com relação às pessoas que moram aqui. Eles moram aqui, mas eles não são obrigados a nada, não. Eles moram aqui, mas não são obrigados. O Vitor ali encostado, todos eles acabam nos ajudando para guardar esse lugar. Mas não tem uma equipe, não tem um funcionários para limpeza, para manutenção, não. Tudo é feito pela igreja. Tudo é feito pela igreja. Mais uma vez, então, nosso muito obrigado a essas irmãs, esses irmãos abnegados, caridosos, que não quer saber se quem é que vai casar. Eles ajudam mesmo. Amém? E outra coisa, você vê a presença da igreja. A presença da igreja. Ontem o salão estava lotado. Tira a igreja, vê o que que fica. A gente vê que realmente a beleza da festa, né, o sucesso de tudo tem relação com a presença da igreja. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Deus saberá recompensar cada um, né? O galardão, a recompensa está com Deus. Pode ter destaque, ninguém vai ficar sem receber nem um centavo. Amém? Deus abençoe vocês, continue assim. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Vamos parar um pouquinho. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nós vamos começar a falar sobre essa questão da idolatria. A idolatria é... O que é uma idolatria? É quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Quando você coloca qualquer coisa na sua vida no lugar de Deus. Ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas Deus agrada. Nem todas as coisas que eu faço agradam a Deus. E aquelas que Deus não agrada, com certeza, é a mesma coisa de nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando alguém faz alguma coisa que você não agrada, não se agrada, você não fica contrariado, não fica irritado, não fica... não reage quanto àquele procedimento? Então, se nós participarmos da mesa dos demônios, nós não vamos irritar Deus? Nós não vamos deixar Deus contrariado? Nós não ficamos chateados com essas coisas? Quando a gente vê uma pessoa nos traindo, quando nós vemos uma pessoa se postar contra nós, se colocar contra nós, uma pessoa que às vezes você não espera e ela se coloca contra você, quando a gente vê essas coisas injustas, essas coisas assim sendo feitas, não maltrata a gente? Imagina Deus. Então, nós não podemos beber o cálice de Deus e dos demônios ao mesmo tempo. Isso quer dizer, olha realmente, vigia, presta atenção naquilo que você faz, se agrada a Deus. Aquilo que você faz, será que é justo? Porque tudo que é injusto não agrada a Deus. Amém? Só de você concordar com uma coisa que não é justa, você já está participando da mesa do inimigo. Você concorda com uma coisa que não é justa, que não faz bem? Vamos em outro lugar aqui. É, ainda 1 Coríntios, capítulo 10, ainda, de 1 a 7. Vamos ver aí. Ora, irmãos. Renata, por favor.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto.
Então, tudo que Deus fez para um lá no deserto, interessante essa comparação aqui. O pessoal no deserto, o que que eles tinham em volta? Não tinha como botar culpa em nada. Não tinha como botar culpa em nada. Todos tinham o mesmo Deus, a mesma nuvem que cobria um, cobria todos, o mesmo fogo que ia na frente para aquecer durante a noite também. O que era para um era para todos, né? A água que todos bebiam, a água que foi dada por Deus para um foi dada para todos. E eles não tinham como culpar nada em volta, porque tudo que tinha em volta era o deserto, né? Não tinha como reclamar do calor, porque o calor era para todo mundo. Não tinha como reclamar da areia, porque a areia era para todo mundo. Se todos dormiam em barracas, reclamar de quê? Né? Todos tinham tudo igual. Não era então para todos agradarem a Deus? Não era para todo mundo agradar a Deus? Hoje você pode alegar uma série de coisas. Você pode alegar uma série de coisas. Mas aquele povo não tinha como alegar algum problema, pelo menos externo. Não tinha como. Né? Moisés, que era o guia, o chefe de um, era também de todos, a mesma chefia, o mesmo governo para um era para todos. Não tinha como alegar. No entanto, Deus não se agradou de todos, não se agradou de todos. Por quê? O problema então estava, era um problema externo ou era um problema interno? E esse problema é a mesma coisa hoje. Quando Deus não se agrada de nós, o problema não está por fora. Não adianta a gente colocar a culpa nisso ou naquilo. Todo mundo passa pelas mesmas tribulações. Todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. Né? Se você alegar que o seu problema é o filho, qual filho que não dá problema? Se você alegar que o problema é o governo, o governo que vocês têm é o governo que nós temos também. Se você alegar que o problema é sua mulher ou seu marido, tá? Troca de mulher e troca de marido, você vê se vai acabar o problema. Entendeu? É a mesma coisa de você trocar de sapato, de arreio. Troca de arreio. Né? Quando você põe um arreio no animal, o arreio faz calos no animal, sabia? O arreio faz calos no animal. Então, quando você botar hoje, com os arreios modernos, bem modernos mesmo, eu acho que não deve fazer, nem pode fazer, né? Desses cavalos caros demais aí, nem põe arreio. Mas antigamente, aqueles arreios, bicho duro para danar, botava no cavalo, fazia calos nos cavalos. Mas depois do calo feito, o arreio acostuma. Então o cavalo, ele acostuma com os calos que o arreio fez e fica tudo certinho, né? Os calos, se não mudasse o arreio, os calos não iriam fazer nenhum mal. O que eu quero dizer isso é o seguinte: troca de marido, o que que vai acontecer? Novo arreio, novos. Se fosse só novo calo, estava bom. Troca de arreio, novos calos. Amém? Esse arreio que você pôs é mais bonitinho, tal, etc, tal, mas vai fazer calo assim mesmo. Troca de mulher, arreio novo, ótimo, beleza, mas também vai ter os seus calos. Amém? Então, os problemas não estão no mundo, os problemas não estão nas coisas, os problemas estão em nós. Nós é que devemos, nós é que vamos ser salvos, né? Todos beberam de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam, versículo 4, da pedra espiritual que seguia, que era Cristo. Cristo estava lá, Deus estava presente com eles lá. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que aconteceu com eles lá no deserto. E essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más. Essas coisas foram feitas em figura, né? Tudo isso aconteceu lá, mas é para servir para nós hoje, né? Para que nós não cobicemos as coisas más, como eles com certeza cobiçaram, né? É mal, não deve, então não cobiça, não deseja, não queira fazer aquilo, não queira fazer aquilo, porque é um mal. Amém? A nossa luta é contra o mal. Eu ponho diante de vocês o bem e o mal, escolha o bem para que vocês acertem, né? Deus falou: ponho diante de vocês o bem e o mal. Se eu cobiçar o mal, se eu desejar o mal, se eu querer o mal, eu vou acabar fazendo o mal. Amém? Se eu desejar, querer, tudo que eu quero, tudo que a gente faz provém de fé. Tudo que a gente faz provém de fé, tanto as coisas boas quanto as coisas más. Tudo provém de fé. Quando eu acredito, eu quero, eu sou capaz, eu faço. Amém? Certamente esteve na cabeça do presidente Putin. Sempre esteve na cabeça dele, ali, há muitos dias, muito tempo: eu vou invadir a Ucrânia. Amém? Ele não teve fé? Ele não acreditou que podia fazer aquilo e acabou não fazendo? É assim. Amém? Tudo provém de fé. Você crê no mal, você vai fazer o quê? O mal. Você crê no bem, você vai fazer o bem. Essas coisas, elas aconteceram lá para servir para nós. Isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria. Quando você começa a achar que aquele mal é um bem para você. Por que você faz? Porque você acha que aquilo é um bem para você. Então você coloca aquilo no lugar de Deus. Você fica, por quê? Por trás daquele mal tem um espírito. Tem um espírito por trás daquele mal. Amém? Vamos em outro lugar. Em 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 14. Não vos prendais. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, como é que isso acontece? Você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que não tem a mesma fé sua, que não acredita no que você acredita, que não tem o mesmo Deus que você tem. E aí você se junta àquela pessoa. Às vezes passa com ela um ano, dois anos, até mais. Você se junta àquela pessoa. Seja, mas é só comercialmente, é só isso, é só aquilo, mas vai te fazer mal. Você vai acabar comendo alguma coisa que ela come. E o pior é que ela não come, ela não concorda com você, ela não concorda com você. Não vos prendais a um jugo desigual com aquela pessoa. E você vai conviver com aquela pessoa até você chegar à conclusão que aquilo foi um mal. E a hora que você descobrir que foi um mal, já deixou um buraco grande. Já acabou fazendo para você um mal enorme que você não imagina. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Né? É assim. Não andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Se eles estão andando juntos, é porque tem acordo entre eles. E se há acordo entre eles, eles estão numa mesma mesa, o gato e o rato. Se eles estiverem na mesma mesa, não é não, Dani? Se eles estiverem na mesma mesa, os dois estão juntos. E aí eu de longe, concordo com eles. Às vezes eu não estou de 1.000 quilômetros de distância, mas se eu concordo com aquela mesa, se eu concordo com aquela mesa, eu também sou um deles. Ou um gato, ou um rato. Amém? Eu também sou um deles, se eu concordar com eles. Que concórdia, no versículo 15, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E você conviveu muito tempo com o infiel. Comeu na mesa dele. Participou do que ele participou. E aquilo te fez mal. Só que você não percebeu. Quando você foi dar por acordar, aquilo já tinha feito um estrago na sua vida. Já tinha feito um estrago na sua vida. Amém? Aí você vai ter que deixar a mesa do infiel, do demônio, e mudar de mesa. Vai ter um tempo para poder se recuperar. Recupera? Recupera. Mas vai gastar um tempo para recuperar. Vai ter um tempo para recuperar. Nós temos aqui esse nós temos a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, e nós temos a árvore da vida. Nós temos, são as duas árvores, são os dois troncos. Mas eu fico ligado a essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou ficar aqui muito tempo. Quando eu perceber que isso aqui está me fazendo mal, eu posso sair daqui e vir para cá? Posso, eu vou ser arrancado daqui, né? É uma coisa que já vai machucar. Você precisa ser arrancado daqui para passar para cá. O que que significa? Você vai deixar os amigos, você vai deixar as más companhias que você tinha, né? Você vai deixar, isso vai doer. Não era amigo, era inimigo, não era amigo. Não queria o seu bem. Você foi iludido, foi enganado. Mas você vai ser arrancado dali. Quem vai sofrer? É você que vai ser você. É o galho que foi arrancado que sofreu. Sofreu porque deixou aquelas pessoas, aquelas companhias, aquelas ideias, aquele comportamento, aquelas coisas. Fez mal para você. Presta atenção, gente. Aí arranca daqui e agora vai ser enxertado aqui. E para ser enxertado, é assim, para ser enxertado, tem que fazer isso aqui, ó. O enxerto vai doer também, o enxerto. Então, dói na hora de ser arrancado e dói na hora de ser enxertado. Na hora do enxerto, você vai ser amarrado. Amarrado, o enxerto é assim. Corta aqui e tal, amarra. Deus sofre com isso? Sofre. Deus também sofre vendo você sofrer. Deus sofre vendo, meu filho, você é um filho de uma égua. Amém? Você não aprende. Eu faço tudo para você viver bem, você não aprende. Você, parece que você gosta é de sofrer. Aí Deus sofre com isso, porque tem que cortar. Aí pega, amarra, amarra. Não amarra? Amarra, Bi. Aí amarra, tá bom, tudo bem. Amarra. Aí vai passar um tempo muito grande para essas amarras desaparecerem e você se tornar um ramo normal. Normal, né? Igual os outros. Tem que ter paciência. Espera com paciência, porque Deus está salvando você, Deus está curando você, Deus está, né, fazendo uma obra na sua vida. Calma, espera. É assim que acontece. Nós fomos tirados de uma mesa que a gente estava acostumado. E vamos ser colocados numa outra vida completamente diferente. Uma vida diferente. Que não dá nem para explicar. Versículo 6. 16, Renata.
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Repete, por favor.
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Então você observa, será que nessa mesa você está vendo Deus? Né? Nós não podemos ser participantes da mesa de Deus e a mesa dos demônios. É isso que nós estamos falando aqui. Primeiro, nós falamos 10, não foi 10? 1 Coríntios 10, 21, não foi? Não foi? Nós falamos 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10 e 21. Guarda isso no seu coração. Então, o que que você vai fazer? Essa mesa que você está participando dela, que mesa é essa? negócios, amigos, festas. Cuidado, cuidado, porque você está sentado numa mesa. Eu posso sentar naquela mesa e não participar da mesa. Eu posso sentar naquela mesa, às vezes por uma necessidade eu estou sentado ali na mesa, mas eu não participo daquela mesa. Amém? Eu não tenho comunhão com aquela mesa. As coisas estão sendo feitas, etc, etc. Né? Já falei para vocês muitas vezes, no exército, muitas vezes eu estava ali sentado, as ideias diferentes, coisas diferentes, etc. A minha comunhão era com Deus, era diferente. Então você pode observar que você vai enxergar que aquela mesa que você está sentado nela ali, naturalmente, você observa que aquela, às vezes, não é a mesa de Deus, não é uma mesa que está, que tem comunhão com Deus. Mas você está ali por uma necessidade. Você tem que fazer participar daquela mesa. Naturalmente, você está sentado ali. Mas você não é obrigado. Quando você sentar numa mesa, você não é obrigado a comer tudo que põe na mesa, é? Não, escuta, ouve, tal, e etc. O que você puder comer, você come. Não tem problema não, não vai te fazer mal. Porque de vez em quando vai aparecer alguma coisa que a gente pode concordar. De vez em quando vai aparecer alguma coisa que você pode concordar. Julga, observa, mas nem tudo que põe na mesa você vai comer. Bom, isso eu não vou poder comer, amém? Aí o versículo 17 fala assim, pelo quê?
Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
Pois é, aí, e não se agradou de muitos, por isso as pessoas, não, Deus não recebeu aquelas pessoas. E eu preciso, eu quero a ajuda de Deus, eu estou aqui. Vocês estão aqui porque vocês querem a ajuda de Deus. Vocês estão aqui porque vocês têm esperança de ser ajudados, vocês têm esperança de acontecer aquilo que nós estamos falando, nós estamos pregando. É por isso que vocês estão aqui. Senão, com certeza não estariam mais. Mas é preciso que quem esteja aqui esteja disposto a agradar a Deus. Mas nós estamos na casa de Deus e não vamos agradar a Deus? Eu vou na casa de uma pessoa e não quero agradar aquela pessoa, não quero agradar aquela casa? Então, sai, evita, se afasta daqueles que estão te fazendo mal agora. Faz isso o mais rápido possível. Porque eles estão assentados numa mesa e você quer assentar em outra mesa. Eles estão assentados na mesa onde estão os demônios. Você quer assentar numa mesa onde Deus está. Amém, gente? Isso que é idolatria. Você colocar na sua vida alguma coisa que vai tomar o lugar de Deus. O que, que vai acontecer? Você não vai ter o mesmo prazer em ler as escrituras. Você não vai ter comunhão com os irmãos. Você vai começar a sentir que os irmãos não prestam para você, não servem para você. Você vai começar a não entender o evangelho, você não começa, enfim, você começa a ser um corpo estranho. Por quê? Porque você está em outra mesa, você está em outro meio, você está em outra mesa. Não está na mesa onde Deus está. E aquilo que você está comendo lá não é a mesma coisa que você come aqui. Amém? Ou você se agrada desta, ou se agrada daquela. A outra mesmo. Alguma coisa está errado se você estiver dividido. Alguma coisa está errada. Amém? O que mais? Primeira Coríntios 10. Vou voltar lá. Primeira Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, 28.
Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude.
Amém. Volta novamente.
Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude.
Continua, por favor, no 29.
Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Por quê? Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu, com graça, participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças?
Amém. Vou fazer resumir isso aqui, um pouco difícil de entender. Vou resumir aqui da seguinte forma. Se vocês me verem num centro espírita, lá no terreiro de Macumba, por exemplo. Hã? Como?
Eu vou pensar assim, ó, o tio foi lá para expulsar os demônios lá.
Foi lá para expulsar os demônios. Presta atenção no que eu estou falando. Se vocês me verem num centro, num terreiro de Macumba, eu fui. Olha lá, o Bruno falou que foi lá, o Erickson também falou lá também uma coisa. Você falou, eu fui lá para expulsar os demônios.
Não, ou foi por obrigação, teve que ir por algum motivo. Né? É isso, obrigação. Teve alguma coisa que aconteceu que o senhor teve que estar lá.
Pois é. Hã? Foi buscar algum irmão que está lá. Pode ser. Pois é, está aí um exemplo, né? Se tiver algum irmão lá, eu posso ir lá buscar o irmão. Mas o irmão Rocinho estava lá. Certamente, ou ele foi buscar um irmão, né? Ou ele foi fazer alguma coisa. O Erickson, por exemplo, que já me conhece, o Bruno, que já me conhece, talvez não se escandalizariam. Eu, vocês ou não, alguma coisa, ele vai estar lá. Mas um jovem, uma pessoa que está há pouco tempo no nosso meio, me visse lá, poderia se escandalizar, certo? Então, a minha consciência é tranquila, a minha consciência, eu posso ir, eu posso chegar lá, eu quero ver, eu quero assistir, eu quero ver como é que é, eu posso ir, mas por causa da consciência daquele, eu não devo ir, entendeu? Então, eu não devo ir por causa da consciência daquele que, olha, você viu, apareceu, o irmão Rocinho estava lá na Macumba, né? Lá, entregando a sua vida lá para Zé Pilintra, né? Mas eu posso ir, mas por causa da minha consciência, eu posso ir. Mas por causa da consciência de uma pessoa da igreja, de um modo geral, eu não devo ir. Amém? Então, eu posso sentar numa mesa de um bar, 2 horas da madrugada? Posso. Hã? Entendi. Eu posso? Posso. Você pode me ver lá no meio de uma moedada lá, tá? Você pode ver. Pois é. Né? Você sabe, e não se escandalizariam, mas por causa da igreja, por causa de muitos irmãos, etc., eu não vou estar ali. Eu evito estar ali. Eu evito. Eu evito que postar alguma coisa na, né? Você não vê se alguém posta, né? Posta alguma coisa minha. Mas não fui eu. Eu não ponho. Aí, muitos fazem isso e postam coisas que escandalizam a igreja. Então, essa pessoa, ela está participando de uma mesa errada. Ela está participando de uma mesa errada. Amém? Quer dizer, ela senta numa mesa lá e senta numa mesa aqui. Ela senta numa mesa aqui. Então, gente, nós somos puros, nós somos perfeitos, nós somos santos em todas as situações. Jesus Cristo era santo. E não tinha lugar onde ele não entrava, não tinha lugar onde ele não ia. E não tinha lugar onde ele não podia estar. Amém? Mas eu tenho certeza que ele evitava muita coisa por causa da consciência dos fracos, que ele, como fala aqui, por causa da consciência dos fracos. Você não vai ver, quando a gente vê, a gente entristece, quando a gente sabe, às vezes me mostram, olha aqui, ó, olha aqui onde está a sua ovelha, ainda fala assim, né? Onde está, olha onde está a sua ovelha. Olha aqui onde está seu fulano. Amém. Me entristece, com certeza. Então, eu estou dizendo que a mesma regra para mim é para você. Você acha, não, eu ainda não posso brincar com aquilo ali, porque aquilo ali vai me fazer mal. Se eu vou brincar com fogo, eu vou queimar. Eu ainda não posso brincar com isso. Né? Eu não sei se o Ramiro ainda pode brincar com bebida. O Ramiro não podia nem passar perto, né? Não podia, né, Ramiro? Mas hoje eu não sei se ele, né? Eu não sei se ele já pode, né? Mas por causa da consciência dos fracos, o Ramiro não pode estar presente. Amém? Olha, eu vi o Ramiro lá numa distribuidora de bebida, lá na porta da distribuidora de bebida, com um copo na mão. Você fala assim, o Ramiro estava bebendo água. Outra coisa não era, o Ramiro estava bebendo água, porque eu conheço o Ramiro. Mas um pequenininho que passa lá, fala, não, sei lá, água não era. Aquela hora, água não era. Pode escandalizar? Pode escandalizar. Então é isso que a conclusão que eu quero chegar. É que a igreja não pode, ela tem que ter consciência. Amém? Onde estava, Renata? Isso. Por causa da consciência, porque versículo 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Você vai me ver sentado naquela mesa, mas você pode ter certeza, eu não estou participando daquela mesa. Não estou. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem, em quem eu acredito, eu sei o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. Amém? E eu dou graças por tudo que eu faço. Eu dou graças a Deus por tudo que eu faço. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Presta atenção. Olha para você ver a amplitude desse versículo. Quer comais. Comer o quê? Qualquer coisa. Quer comais. Quer bebais. Beber o quê? Qualquer coisa. Ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você estiver me vendo beber, é para a glória de Deus. Se você estiver me ver fazendo aquilo, amém? O que eu estiver fazendo. Jesus, quando veio, foi taxado. Jesus, quando veio, todos os discípulos, todo mundo fazendo jejum, fazendo. Jesus não jejuava. Jesus não, se ele jejuava, ele jejuava sem as pessoas ficarem sabendo que ele estava jejuando. E Jesus bebia o vinho com os discípulos. Ele partia o pão e bebia o vinho com os discípulos. Ele foi chamado de comilão, beberrão, né? Então, escandalizaram daquilo que Jesus estava fazendo, porque não tinha uma boa consciência. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Então eu posso colocar uma roupa, isso principalmente está ligado aí com as irmãs. Você pode colocar a roupa, pode? Pode. Mas por causa da consciência de muitas outras, você não deve colocar. Amém? Deu para entender? Mesma coisa são os homens. Mesma coisa são os homens. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos cristãos, nem a nós, e nem também ao mundo. Não interessa. O importante é que você não dê escândalo. Nem aos judeus, nem à igreja, está aí falando isso aí. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? O que nós tiramos de proveito hoje na reunião? Teve algum proveito? Hã? O que nós tiramos de proveito hoje, principalmente? É uma mesa. Tem muitas coisas na mesa. Tem uma batatinha, o que mais tem na mesa? Tem feijão, tem um arroz, né? Tem uma farofa, tem uma salada. Você tem muita coisa na mesa, né? Eu diria que Deus falou com a nossa questão da nossa consciência, Deus falou com a questão do nosso escândalo, que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, podemos fazer, mas nem tudo convém, nem tudo deve ser feito. Porque se alguém tomar conhecimento daquilo que você está fazendo, você pode criar um escândalo, criar um problema sério, até que você provar que focinho de porco não é tomada, né? Amém? Por causa disso, eu prefiro não fazer e agradar a Deus. Amém? O que mais? Deus falou: cuidado com a mesa onde você está sentado. Cuidado com quem você tem comunhão. Cuidado com aquelas pessoas que você se julga amigos, que você acha que pode estar assentada na mesa que você tem, que aquelas pessoas podem se assentar na sua mesa. Amém? Cuidado. Mais ou menos isso. Que mais? Que mais?
O senhor falou a questão da idolatria. Eu achei muito sério. Que o senhor falou que a gente saiu de uma árvore do mal e passou para a árvore do bem, deu trabalho. Doeu em mim, doeu muito mais em Cristo, porque quem foi cortado para a gente ser ali amarrado foi Ele. E depois daí você começar a olhar para outra árvore, querer as coisas das outras árvores. Isso é uma idolatria. Eu estou pisando na bola, no modo de dizer, né? E isso, se irmãos vê, escandaliza. Então, por isso que eu estava falando, cuidado com que a gente... Eu achei engraçado isso ser uma idolatria.
Pois é, porque você colocou no lugar de Deus uma outra pessoa. Quer dizer, o chefe dessa mesa, o líder dessa mesa, não é Deus, é outra pessoa que está naquele lugar ali, o lugar onde era para estar Deus. Aliás, o grande problema que fala é quando acontecer a... Como é que chama? Abominação. Abominação da idolatria. Abominação, a grande abominação. Vai sentar no lugar onde deveria estar Deus. Vai estar sentado
no trono de Deus,
no anticristo, no lugar onde deveria estar Deus. Vai estar sentado no anticristo. E nós temos que fazer isso agora, começar a separar uma coisa da outra agora, para que não aconteça isso de nós sermos facilmente enganados. E no lugar onde deveria estar Deus vai estar o anticristo, e a gente tudo lá louvando como se fosse Deus. Isso que o Ramiro está falando aí. Foi com tanta dificuldade que Deus te arrancou de lá e passou para cá. E aí você quer voltar? E aí você vai sair desse lugar e vai voltar para a mesa de onde você já foi tirado? Você vai voltar para a árvore de onde você foi arrancado com tanta dificuldade, com tanto sacrifício? Você sofreu muito para sair de lá. Amém? Você sofreu muito para sair de lá. Não foi fácil. Durante muito tempo você pensou que nunca ia se recuperar. Mas Deus recuperou você. E você nem se lembra mais das amarras. Nem se lembra mais da dificuldade que você teve. Se tornou um como os outros. Amém? Amém, Bruno? Não é verdade?
Amém.
Amém. A Bíblia diz: e serão como águas que já passaram. Você não vai nem lembrar mais do que Deus, do quanto foi difícil a sua conversão, a sua recuperação. Mas ficará como águas que já passaram. Pode falar, filho. Dá o microfone lá.
Eu achei interessante um outro detalhe também, irmão, que se eu ver algum irmão em alguma situação dessa, eu não julgar e nem sair espalhando para os outros, porque se eu ver o senhor num cabaré, eu vou entender que o senhor foi lá por causa do evangelho, o senhor foi lá falar com alguém, numa distribuidora de bebidas,
ou tirar alguém de lá.
Agora, se eu vejo aquilo ali e sai espalhando, te julgando, isso aí também é um mal muito grande para a igreja, porque às vezes a pessoa está lá para resgatar alguém, para fazer alguma coisa que foi enviado por Deus, porque tem um versículo que fala que João não comia nem bebia, as pessoas escandalizaram nele. Veio Jesus comendo com publicano, sentava com prostituta, e ai daquele que escandalizar em Jesus. Então eu tenho que ter essa consciência também, porque se eu vejo um irmão em alguma situação, eu não sei o que ele está fazendo ali.
Não é bom julgar, né?
Eu não sou digno de julgar ele, e muito menos sair espalhando para a igreja que eu vi um irmão em determinado lugar, porque isso cria um problema muito grande.
Mas é isso que nós falamos, Rodrigo. Que eu não devo estar no cabaré. Se eu ficar sabendo que tem algum irmão lá, eu posso às vezes ficar na porta lá, esperar ele sair e tal, não, esperar para poder. Por quê? Por causa, Deus fala que não é por causa da minha consciência. Eu poderia, mas por causa da consciência, por causa dos fracos. Porque se alguém ali, principalmente hoje com a internet, essas coisas, vê um irmão procedendo de uma maneira diferente, eu falo, nossa, né? O que, que é aquilo? Então, o inteligente, o forte, vai dizer, não, eu não vou julgar, eu prefiro ficar quieto, depois falar com a Lucilda para ver que negócio foi aquele, né? Aí, né, Lucilda? Agora, um outro fraquinho, imediatamente ele vai encaminhar, né? Vai encaminhar para fulano, para Bertano, para Cicano, olha aí, olha aí, olha aí, né? Depois fica lá, sentado lá na frente, tal, etc. É assim, mas é assim mesmo. É ou não é? Então, ora e vigia. Orem e vigiem. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, né? Nós temos que ser prudente, nós temos que ter muita prudência e muita perspicácia, porque é assim exatamente como Deus nos ensina. Vamos então seguir o conselho que Deus está nos dando. Vamos seguir o conselho que Deus está nos dando. Amém? Deus abençoe vocês todos. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar, né? Amém, Jesus, Senhor. Obrigado. Vamos agradecer a Deus. Vocês observam o seguinte, vocês não chegaram da maneira como vocês vão sair. Vocês, todo mundo entra vazio, entra com fome, entra com sede. E aí, Deus prepara uma mesa. Aqui pode ter certeza, foi colocada uma mesa para nós. Graças a Deus por essa mesa. Graças a Deus pelo que nós fomos alimentados. Graças a Deus pelo que nós fomos capazes de comer. Bem-aventurado, feliz aquele que comeu do pão, quem de mim se alimenta, quem come na minha mesa, é meu amigo, é amigo do Senhor, e nós somos amigos de Deus, não vamos trair o nosso Senhor, não vamos permitir que o inimigo nos faça esse mal, nos distancie daquele que é o nosso amigo. e que quer nos ver bem, e quer nos alimentar bem, e quer nos colocar na mesa onde Ele está presente, a mesa do Senhor. Ali nós vamos beber do cálice da bênção de Deus, nós vamos comer do pão que desceu do céu, o pão que dá vida, o pão que alimenta, o pão que dá força, o pão da vida. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela mesa que nos pôs posta. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. O Senhor tem toda a razão. Nós precisamos vigiar melhor, precisamos estar um pouco mais atentos, termos o cuidado, porque muitas mesas são colocadas por aí, muitas mesas são aparentemente bonitas, aparentemente agradáveis, mas que nos acaba fazendo grande mal. Que nós, Pai, tenhamos um pouco mais de cuidado e observarmos, porque certamente o Senhor não deixará confundido aquele que quiser estar na mesa do Senhor, quer vê-lo o Senhor sempre presente na nossa comunhão, presente na nossa amizade. Obrigado, Jesus. O Senhor será sempre o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós não queremos nunca trocar o Senhor por nada, por nenhum outro Deus. O Senhor é o único Deus, o único Senhor nosso. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Aleluia.
Eu estou à tua porta, amigo, ouça minha voz. Se abre pra mim o coração, eu virei a ti então. E cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares comerás. Ali falarei contigo seus pecados, nunca mais vou me lembrar. Eu estou à tua porta, amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então, e cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares comerás.
Obrigada, Jesus.
De seus pecados, nunca mais vou me lembrar. Te vestirei com vestes brancas, nos teus olhos fugirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, és pobre, cego e tu eu sei. Te darei do Espírito, teu amigo eu serei.
É verdade, Senhor.
Te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, és pobre, cego e nu eu sei. Te darei do meu Espírito, amigo eu serei. Te darei do meu Espírito, teu amigo eu serei.
Amém. Isaías 59 fala: o Espírito que eu coloquei sobre você e a palavra que eu coloquei na tua boca não se apartará, não se apartarão, né, de você, nem da tua, seus filhos, nem dos filhos dos teus filhos. Se nós segurarmos, mantermos fiéis ao Senhor, não deixando que o Espírito de Deus nos seja tirado, O Espírito de Deus será passado também aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Abracem seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?